Humanidade, semana 12, Coisas Perdidas, Lucas 15, versículos 1 a 32, 3 a 6 de fevereiro de 2022. Nós temos o curso Alfa, que começa dia 16 de fevereiro. Como um amigo meu, Levi, disse, não há outro lugar na vida onde essas conversas importantes acontecem como no Alfa. Depois de nosso culto, teremos uma celebração do Ano Novo Lunar, que é comemorado nas regiões asiáticas. E este fim de semana, vamos continuar comemorando, como hoje e no domingo, onde a cultura encontra o cristianismo. Visitem depois do culto na área do Commons e participem. Agora, eu quero que vocês abram sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15 é uma parte icônica das Escrituras e você está prestes a ver por quê. Também quero lembrá-los que estamos nessa série chamada Humanidade. Estamos olhando para as interações de Jesus com a humanidade. Agora, quando você reúne todas essas histórias e começa a dar uma olhada, você começa a ver padrões ou temas consistentes. E uma das coisas que você percebe é que Jesus contou histórias. De fato, um trecho do ensino de Jesus veio na forma de histórias. E as histórias que Jesus contou tinham um ponto de ênfase. Todas as histórias têm um ponto, elas têm uma razão para serem contadas, mesmo que seja apenas entretenimento. Mas algumas histórias realmente têm razão, têm um objetivo. Jesus contou esse tipo de história, e essas histórias são chamadas de parábolas. As parábolas são uma janela dando-nos uma visão do reino de Deus, ou um espelho refletindo quem somos, ou uma porta convidando-nos a uma nova forma de viver. Mas o mais importante, as parábolas de Jesus nos falam muito sobre Jesus. Aprendemos muito sobre Jesus pelas histórias que ele contou, e eis porque isso é importante. A grande maioria dos mal-entendidos das pessoas sobre Jesus e a igreja e cristãos é fruto de quem o segue não o conhecendo de verdade. Há tantos seguidores que realmente não sabem quem estão seguindo. É por isso que histórias como essa se tornam tão importantes. Veja, vamos olhar para uma interação específica que Jesus estava tendo com um grupo de pessoas e as histórias que ele escolheu para lhes contar. Isso nos diz muito sobre quem somos, a quem pertencemos e como vivemos neste mundo. Vamos lá, Lucas 15, 1 a 3. Agora, os cobradores de impostos e pecadores estavam todos se aproximando para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes contou essa parábola. Então a cena está preparada e é importante entender o contexto. Os cobradores de impostos e pecadores estavam se aproximando dele, pessoas não religiosas quebradas. Fariseus e escribas murmuraram. Essas são as arrumações religiosas limpas e arrumadinhas. Eles estão reclamando, resmungando, porque Jesus, que deveria estar conectando pessoas a Deus, é se reunir com pessoas que, na opinião deles, não estão conectadas a Deus. Veja, as pessoas religiosas queriam que Jesus fosse uma pessoa religiosa. Fazia sentido naquela época. Se você é Deus e nós somos religiosos, fazendo tudo o que sabemos para fazer tornar Deus feliz, então você deveria estar conosco. Mas em vez disso, Jesus não estava saindo com eles, ele estava saindo com o oposto deles. Isso é um problema para eles, mas cria uma oportunidade para nós. O versículo diz que porque eles não o entenderam, porque isso os confundiu, porque esses líderes religiosos ficaram surpresos com seu comportamento. Ele disse a eles, os religiosos, limpos, arrumadinhos, obedientes, cumpridores da lei, disse a eles essa parábola, para que pudessem conhecê-lo melhor. E foi isso que ele disse. Lucas 15, 4 a 6. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa os 99 em campo aberto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, o põe sobre os ombros, regozijando-se, e quando ele chega em casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Agora, essa é uma história muito famosa, mas essa também é uma história que eles podem realmente entender. O cara tem ovelhas, 100, mas falta uma, ele vai procurar. Faz sentido para eles, porque isso acontecia regularmente. Jesus diz: qual de vocês não tem? O que é outra maneira de dizer: todos nós fazemos isso, certo? E observa como ele fecha. Ele volta para casa e chama seus amigos e vizinhos: pessoal, encontrei minha ovelha. Avance alguns milhares de anos e você tem um vizinho que perde seu cachorro. Eles começam a procurar e você faz a sua parte. Mas quando eles encontram o cachorro, eles se alegram e anunciam, certo? Jesus conta a história, então ele faz uma declaração. Lucas 15, 7. Assim eu vos digo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que sobre 99 justos que não precisam de arrependimento. Da mesma forma, assim, quando uma pessoa se arrepende, há mais alegria no céu. Do mesmo jeito, essa história é como aquela história. Essa história de Deus e da humanidade. Mas então, ele continua, ele conta outra história, Lucas 15, 8 a 9. Ou a mulher, tendo 10 moedas de prata, se perder uma moeda, não acende uma lâmpada e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E quando ela a encontra, ela reúne suas amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a moeda que eu havia perdido. Não precisamos de muito contexto cultural aqui. Você pode não ter ovelhas, mas você tem dinheiro. Então ela perdeu algum dinheiro e ela vai procurar. Isso faz sentido para nós, certo? Eu, quando era criança, no início da adolescência, tínhamos esse cachorro, uma Cocker Spaniel. E ela estava sempre comendo coisas estranhas. Bem, um dia entrei no meu quarto e meu dinheiro sumiu. E eu procurei em todos os lugares, e então percebi: acho que meu cachorro comeu meu dinheiro. E só para provar a você o quanto me identifico com essa mulher, deixe-me compartilhar, e eu recuperei. Exceto que realmente ninguém queria comemorar comigo. Mas essa mulher, ela reúne seus vizinhos e amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda que havia perdido. Então Jesus faz uma declaração muito parecida com a última. Lucas 15, versículo 10. Assim eu vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O homem encontra sua ovelha e a celebra, assim como seu pai no céu, quando o pecador se arrepende. Uma mulher perde uma moeda de 10 e comemora assim seu pai no céu, exatamente da mesma maneira comemora por um pecador que se arrepende. Os fariseus, os limpos e arrumadinhos, os organizados religiosamente, eles estão ouvindo atentamente agora. E até agora essas histórias fazem sentido. Mas então ele lhes conta uma terceira história, Lucas 15, 11 a 16. E ele disse: havia um homem que tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse a seu pai: pai, dê-me a parte da propriedade a que tenho direito. E ele dividiu sua propriedade entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e viajou para um país distante, onde ele desperdiçou seus bens na vida imprudente. E tendo ele gastado tudo, surgiu uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se alugou para um dos cidadãos daquele país, que o enviaram aos seus campos para alimentar os porcos. E ele foi querendo ser alimentado com as vagens que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Agora ouça, isso é enorme. Se você acha que conhece essa história ou já a ouviu antes, pare por um segundo, porque é incrivelmente importante que você entenda o que Jesus acabou de fazer. Ele começa essa história pintando uma imagem de uma pessoa que cada pessoa que ouve a história teria desprezado. Temos um jovem, um irmão mais novo, que diz ao pai: dá-me a minha parte. O que para o hebraico era essencialmente como dizer: eu gostaria que você estivesse morto. E então temos o pai, que inacreditavelmente dá para ele o que o filho pediu. Ele é um bom pai. Então, não muitos dias depois, ele juntou tudo o que tinha e fez uma viagem para o país distante, o filho. Ele saiu de casa e desperdiçou sua propriedade. Ele estragou tudo na vida imprudente. E a maneira como Jesus descreve esse garoto para esses ouvintes religiosos foi de propósito. Ele o descreve como imprudente, desordenado, nojento e corrupto. Ele lhes diz que se tornou escravo desses estrangeiros, o que para um novo povo ocupado era uma afirmação em si. Então, para complementar, quando não poderia ficar pior, nós encontramos alimentando porcos, impuro, desagradável para o judeu, porcos. E ele começa a comer com eles. Neste ponto, você pode imaginar os olhares no rosto de quem está ouvindo. Eles estão enojados, eles estão ofendidos. E ele é o oposto de tudo o que eles representam. E Jesus os tem bem de onde os quer. Lucas 15, 17 a 24. Mas voltando a si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão mais do que suficiente? Mas aqui eu morro de fome. Levantar-me-ei, irei ao meu pai e eu lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregadores contratados. Nesse ponto, os líderes religiosos dizem: ah, não, você não fez isso. Você vai para casa e nós faremos o que seu pai deveria ter feito com você quando você era mais jovem. Lucas 15, 20 a 24. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Não vou apenas aceitá-lo de volta como servo, vou pegar o manto, meu melhor manto, e nós vamos ter um banquete. O bezerro engordado teria alimentado mais ou menos 100 pessoas. Eu vou ligar para meus vizinhos e meus amigos, aqueles que você me envergonhou com sua saída, eu vou dar uma festa. Assim como a festa que o pastor deu e assim como a festa que a mulher deu. Porque esse meu filho estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido e agora ele foi encontrado. Essa história está nos dizendo muito sobre Jesus. Agora lembre-se, ele está contando isso aos fariseus e eles acabaram de ouvir essas histórias e dentro, você sabe, eles estão se agitando. Isso é escandaloso, isso está errado. E Jesus está dizendo: este sou eu, este é meu coração. Enquanto Jesus continua, ele não apenas mostra quem ele é, ele mostra quem eles são. Lucas 15, 25 a 32. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouvia a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O irmão mais velho, ele vem ao pai e diz: Você nem me deu uma ovelha. O pai disse: Você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. O personagem Deus, aliás, é o pai, caso você esteja se perguntando. E o personagem Deus, o pai, diz assim: Você sempre esteve comigo. E o filho mais velho diz: Pai, eu tenho sido um idiota, posso pegar um refrigerante? E o pai o agarra e eles voltam para a festa e todos são salvos, porque essa é uma história cristã. E é assim que todas elas terminam. Mas não. Essa história termina e termina assim. O irmão mais velho não entende o pai, diz. Esse meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Ele estava perdido e agora foi achado. Imagina isso. Os religiosos fazem coisas boas, tentando conquistar seu caminho para Deus e sendo o melhor de si mesmo. Poderia ser então se opondo a Jesus, que está se reunindo com certas pessoas. Em alguns lugares, eles acham que pessoas boas, arrumadinhas e religiosas não deveriam. E ele conta a eles sobre um cara que perdeu suas ovelhas, e uma mulher que perdeu uma moeda, e um pai que perdeu o filho. E quando cada um deles encontra o que foi perdido, eles fazem uma festa. Agora, com os dois primeiros, ele faz uma declaração: Há mais comemoração no céu por um perdido arrependido de que 99 achados que não são. Mas com essa última história, ele deixa no ar porque eles sabem quem são. Fica sem solução porque a resolução não deveria acontecer na história. É deveria acontecer neles, deveria acontecer em nós. É como se Jesus estivesse perguntando a eles e a nós: Você quer que se esse filho mais velho impenitente? Você quer ser esse filho mais velho impenitente? E aprendemos muito sobre Jesus em tudo isso. O que aprendemos? Primeiro, Jesus se preocupa com as coisas perdidas. É por isso que ele veio. E isso realmente é óbvio na história. Certas coisas, pessoas estão perdidas, eles não estão onde deveriam estar. E Jesus tem tudo a ver com colocar as coisas de volta onde deveriam estar. E o que é escandalosamente óbvio é que os lugares que vamos ou não vamos, as coisas que dizemos ou não dizemos, as coisas que consumimos ou não consumimos, não tenha nada a ver com passar de perdido a achado. E nisso Jesus diz, você quer saber quem você é? Bem, você não é definido pelos lugares em que esteve ou pelas coisas que diz. E sua identidade não está em sua conquista, seus resultados de testes ou sua conta bancária. Ainda bem. Você é definido pelo amor que recebe de mim. E isso é uma boa notícia para pessoas como nós que não se sentem suficientemente limpas ou boas o suficiente. Para todos nós que já sentimos que talvez não fôssemos bons o suficiente, ou limpos o suficiente, ou suficientemente religiosos, Jesus diz: Vê esses meus amigos, você pertence. Jesus torna isso óbvio. Mas o que não é tão óbvio é a segunda coisa que aprendemos. Vemos também que Jesus se preocupa com o arrependimento. Na primeira história, Jesus fala sobre a ovelha. Então, quando ele fala sobre aquele que está sendo encontrado e a celebração sobre um em vez de 99, a declaração de qualificação é um pecador que se arrepende sobre os 99 que não precisam de arrependimento. Na segunda história, ele deixa de fora a parte sobre aqueles que não precisam. E apenas diz a mesma coisa novamente: muita alegria por aquele que se arrepende. Então, na terceira história, a história do filho, não temos uma declaração de Jesus, temos uma declaração de arrependimento do filho. Ele está no campo com os porcos e diz a si mesmo: vou me levantar e ir para o meu pai, e eu lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra você. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um de seus empregados contratados. E ele vai até seu pai e diz: pequei contra o céu e contra você. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus empregados contratados. É uma declaração de arrependimento. E o pai, ao ouvir isso, restitui o filho. E o filho, que não se arrepende, fica nesse silêncio constrangedor. O que foi perdido foi encontrado, e o que foi encontrado foi comemorado, porque o que foi encontrado se arrependeu. Podemos falar sobre essa palavra arrepender-se? A palavra grega traduzida como arrependimento é a palavra metanoia, uma mudança de mente. E o significado é simplesmente uma mudança de mente ou direção. Arrependimento é uma palavra que descreve uma mudança de pensamento. É uma mudança na forma como nos vemos, como pensamos de nós mesmos, como nós orientamos. Descreve o estado de se virar para outro lado. É uma postura ou atitude para a qual nos movemos. E que lugar é esse? Para que nos voltamos? O filho nos mostra. Veja, o filho, ele se arrependeu de rejeitar o amor gracioso de seu pai. Então nos voltamos para o pai, voltamos-nos para Deus. Voltamos-nos para viver a vida em sua presença. Veja, os religiosos, os mortos, os sem vida, eles sempre falam sobre arrependimento em termos do que nos afastamos. Afaste-se disso, afaste-se daquilo. É tudo comportamento. Mas quando Jesus ilustra o arrependimento, é tudo em termos de coisas sendo devolvidas para onde eles pertencem. Restaurados em casa. É aí que você pertence. Bem, vou encerrar com isso. Alguns anos atrás, eu levei duas das minhas meninas ao shopping. Quando estávamos saindo, vi essas pessoas com esses cartazes e eu pensei: deve ser uma greve, não é muito tarde da noite para isso? Ah, alguém nesse prédio estava servindo pesticidas não orgânicos, geneticamente aprimorados, algo ou outro, eles estão divulgando. Mas então eu percebi: oh, não, averso nos cartazes sobre o fogo do inferno e condenação. E eles estão gritando para as pessoas saindo: se arrependem-se, arrependem-se. E foi como uma câmera lenta. Acabei de ver isso através dos olhos de qualquer pessoa aleatória andando na rua e eu fiquei impressionado com a estranheza de tudo isso. Então passamos por eles, estamos indo para o carro e o que quebra o silêncio é a minha filhinha, que ama Jesus e as pessoas, dizendo: pai, eu não acho que isso está ajudando e sinto que isso dá a pessoas como nós uma má reputação. Você sabe que eu pensei enquanto íamos embora? Acho que minha filha pode ter ouvido histórias suficientes de Jesus, que ela realmente conhece Jesus. Eu estive com muito orgulho dela. E espero que depois deste hoje, você conheça um pouquinho melhor. Vamos orar. Oração de arrependimento real. A bênção. Que vocês todos sejam homens e mulheres que se voltam para aquele que corre em sua direção. E que vocês amem o que está perdido, tanto quanto Jesus os ama e ama você. Amém.